Aberta essa 28ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar a Estela e a Bruna, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha que bater a porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamento a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo gloriará entre seus amigos. Aquele que educa seu filho torna seu inimigo invejoso, entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre, e é como se não morresse, pois deixa depois de si o seu semelhante. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 418 de 2020, senhora presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 2042, que visa a homologação do crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020, em decorrência da situação de calamidade pública, em observância ao artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O recurso disposto no Decreto Executivo número 2690 de 2020 é proveniente do Governo Federal, destinado por meio da Portaria número 1666 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da coronavírus COVID-19. O mencionado decreto executivo foi expedido com o desígnio do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus COVID-19 para manutenção das ações para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, como exemplo, aquisição de materiais de consumo e contratação por tempo determinado. Advertimos aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei se faz necessária a manutenção dos serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal à coletividade. Deste modo, contando com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete do Prefeito Municipal, em 4 de setembro de 2020, Eduardo Busatti. Junto, então, ao projeto de lei está o decreto número 2690, e em anexo também a esse decreto, junto nesse decreto, as dotações orçamentárias. Temos o balancete das despesas da Câmara de Vereadores no mês de agosto de 2020. Temos também os pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 34 de 2020 ao projeto de lei número 2040. Ementa. Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Relator Maurício Salles Mioso, autoria do projeto Poder Executivo, e a matéria foi protocolada em 26 de agosto de 2020. Após a leitura e a análise do projeto, considerando o voto do relator, em virtude dos créditos adicionais, considerando também as questões de legislação, justiça, a presente comissão, então, resolve zarar parecer favorável à tramitação e à aprovação deste projeto, visto que está de acordo com a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade. Desta forma, exara então parecer favorável, cabendo ao plenário a meritória do mesmo. Este é o parecer da presente comissão, sala das comissões, 1º de setembro de 2020. Presidente, vereador Eliane Luiza de Moura Zamberlan, vice-presidente e relator desta comissão, vereador Maurício Salles Nhoso, e membro desta comissão, vereador João Luiz Valandro. Referente ao mesmo projeto, então, nós temos o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer de número 32. O relator desta comissão foi o vereador Cirineu José Mantovani, também de autoria do Poder Executivo, como lido anteriormente. Após a análise, considerando as questões relacionadas ao voto do relator, também considerando a questão de calamidade pública, que é o que se discute o projeto em questão, a Comissão de Finanças e Orçamento conclui que a matéria não apresenta incompatibilidade orçamentária e possui viabilidade financeira. Assim, esta comissão vota favorável à regular tramitação do projeto de lei número 2040 de 2020, por entendê-lo oportuno, estando apto a ser submetido à apreciação do plenário desta Casa de Leis. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2020. Presidente, vereador Valdecir Villani, vice-presidente e relator, vereador Cirineu José Mantovani, e membro desta comissão, o vereador João Carlos Pereira Martins. Temos também parecer de número 35 de 2020, referente ao projeto de lei número 2041 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de farmacêutico. O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O relator desta comissão foi o vereador João Luiz Valandro. A matéria é de autoria do Poder Executivo e foi protocolada em 28 de agosto de 2020. Após a leitura e a análise do relator, considerando o voto do mesmo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por seus membros infracionados, após analisar o projeto, que sinteticamente assim dispõe e autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, resolve exarar parecer favorável e opina pela regular tramitação do projeto de lei, cabendo ao plenário a meritória do mesmo. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2020, presidente, vereador Eliane Luiza de Moura Zamberlan, vice-presidente, vereador Maurício Salles Mioso, membro e relator desta comissão, vereador João Luiz Valandro. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, referente ao projeto de lei número 2041, parecer número 33. Relator, vereador João Carlos Pereira Martins. Projeto, então, de autoria do Poder Executivo, após análise e consideração do voto do relator, considerando os aspectos orçamentários e financeiros, esta comissão, então, conclui que a matéria não apresenta incompatibilidade orçamentária e possui viabilidade financeira. Assim, esta comissão vota favorável à regular tramitação do projeto de lei, por entendê-lo oportuno, estando apto a ser submetido à apreciação do plenário desta Casa de Leis. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2020, presidente e vereador Valdecir Villani, vice-presidente e vereador Cirineu José Mantovani e relator vereador João Carlos Pereira Martins. Temos também o ofício número 38 de 2020, Pejussara, 8 de setembro de 2020. A senhora presidente da Câmara de Vereadores e presidente da Câmara e demais vereadores. Ao cumprimentá-la nesta oportunidade, a Administração Municipal de Pejussara e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer parabenizam a equipe diretiva, professores, funcionários, alunos, pais, vereadores, presidente da Câmara, pela participação no desfile drive-thru como forma de homenagear o Brasil com este ano de civismo. O mosaico de cores, homenageando a pátria, emocionou a todos que participaram deste desfile motorizado. Agradecemos a participação de todos. Secretária de Educação, professora Maria de Lourdes Lamberlan Crabbe, prefeito municipal Eduardo Busatti. Seriam estas as matérias do expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Maurício, vereador João Luiz. Há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação à presidente desta casa, demais colegas vereadores e a Stella e a Bruna que nos assessoram nesta noite. Eu vou me manifestar retomando algumas questões levantadas na última sessão, sem intenção de criar nenhuma polêmica, mas alguns temas aí que o colega Maurício levantou e eu gostaria de acrescentar algumas ideias e o meu pensamento, enfim, a minha posição em relação a quando você falava do assunto da questão do assassinato, né, do agricultor, né, que eu também lamento e sei da situação do que é, né, essa questão trágica do que aconteceu. E aí em relação às armas, eu aí procurei até na matéria, né, a notícia, informação, e aí eu fiquei sabendo, né, pelo que consta aí, que os ladrões acabaram levando, né, chegaram com um revólver e levaram 3 espingardas, né, da casa desse cidadão, né. Então, e também essa situação do armamento, nem sempre, e eu acho que nesse caso também não foi a solução. E eu acredito, assim, sempre defendi uma posição que eu não acredito que a arma resolva e vá garantir, né, a segurança, enfim, né, das pessoas. E até porque tem causado também muitos acidentes, enfim, tem muitas situações, né, que as armas... E o risco também, a situação, né, de que acaba levando para que elas caiam nas mãos, né, dos ladrões, assaltantes, né, as bandidagens que acabam muitas vezes, como nesse caso, né, roubando e levando mais armas, né. Então, uma situação, eu sei que é difícil, né, enfim, o que a gente poderia fazer para garantir mais segurança. Mas aí, outra questão que você levantou sobre a questão dos direitos humanos, né, que você criticou, e aí eu até tentei entender qual é a relação do fato, enfim, mas aí alguém comentou que eu vi uma entrevista na rádio que o delegado Cruz Alta falou isso. E eu queria dizer assim que eu não acredito num país, numa população, numa civilização, onde não haja defesa dos direitos humanos. Eu digo dos direitos humanos, que são os direitos essenciais do ser humano, de todo ser humano, de não ser tratado com crueldade, de não sofrer tortura, de não sofrer prisões arbitrárias. E aí a gente lembra os campos de concentração, a escravidão. Eu, por sinal, estou lendo um livro sobre a escravidão, e aí a gente percebe assim que, de fato, o ser humano que trata outro semelhante de forma cruel, como tratava na época da escravidão, perdeu completamente a noção dos direitos humanos. E eu, há mais de 30 anos, venho defendendo essa ideia, e até hoje cada vez me convenço mais da importância da defesa. E lembrei aqui, assim, de uma situação, acho que bem peculiar, que você, colega vereador, defende muito, as pessoas com deficiência, com necessidades especiais, e tenho certeza que se não houvesse luta de pessoas que defendem direitos humanos, de cidadãos de serem tratados como seres humanos, não teriam os direitos e o respeito que eles têm hoje, porque há 40, 50 anos atrás, eles eram escondidos nos porões, nos quartos escuros, fechados, né, e não podiam aparecer para a sociedade. Então, é nesse sentido e nesse princípio. Agora, o que, que se faz para deturpar essa imagem, para tentar distorcer e para tentar jogar que é só defesa de bandido, essa coisa toda? Bom, aí é uma outra questão, uma outra interpretação, é algo assim que eu vejo assim que hoje acontece muito e a gente percebe, às vezes, situações de montagens, de vídeos, de imagens, de que foi usado, inclusive, durante a campanha eleitoral, né, que conseguiram denegrir imagem de pessoas assim, de uma forma distorcida, caluniosa, difamatória, em cima, principalmente, dos direitos humanos, de coisa assim que estarrecedoras. Enfim, passa essa imagem. Então, eu acho que parece que tem que desconstituir isso. Bom, onde é que vai aparecer as pessoas que vão defender os direitos humanos? Normalmente é naquelas situações onde eles não estão sendo respeitados. E aí eu vou pegar um exemplo, ou dois talvez, que bem recente. A semana passada, um jovem músico foi preso porque foi reconhecido por uma foto por alguém que sofreu num assalto e sem ter simplesmente nenhuma outra explicação, nenhuma situação, né? E talvez quem acompanhou alguma coisa das notícias, né? Da Rede Globo, né? Embora também aqui se critica muito, e eu também há mais de 40 anos sou muito crítico, mas também às vezes, né, no Fantástico, inclusive, mostrou, graças a Comissão dos Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, que se envolveu na situação, e a própria orquestra, né, desse jovem que foi lá na frente do presídio tocar e mostrar, para chamar atenção para a sociedade. Quer dizer, a Anistia Internacional, que é uma das principais organizações a nível mundial, que trabalha no sentido da busca da defesa dos direitos humanos, faz muito esse trabalho da... Quer dizer, tem que tornar visível, tem que dar visibilidade para aquilo, para aquelas arbitrariedades que acabam sendo escondidas. Porque se não acontece isso, acaba não acontecendo a verdade vir à tona, enfim, o conhecimento, a compreensão das coisas, para que não haja o julgamento, a condenação, ou no caso desse cidadão que ficou alguns dias preso, mas... Tem muitos outros casos que ficam meses e meses totalmente inocentes, que praticamente as evidências são muito claras, mas a justiça muitas vezes cega, né, naquela interpretação legal, no texto legal das leis, e acaba levando para isso. Então, eu assim, ó, quero dizer que me posiciono como um defensor dos direitos humanos, independente da interpretação que cada um tem ou não tem. Vou defender o direito do ser humano e da vida em qualquer circunstância, em qualquer situação, e especialmente e principalmente daqueles mais vulneráveis, mais frágeis, daqueles que mais precisam. Isso eu acredito que é algo como ser humano, que norteia meus princípios de vida, né? Então, nesse sentido, para manifestar então essa situação. O caso também de poucos dias, bem emblemático, né, daquela menina, né, aquela criança, né, de 10 anos que foi estuprada, engravidou, e aquela situação então do aborto e aquelas manifestações todas, né, defendendo que não deveria haver aborto, que tinha que ser respeitado. Bom, eu sei que é difícil, porque entre uma criança de 10 anos que está aí no mundo e um ser que está no ventre dessa criança indefeso, eu acho que ele tem sempre essa questão do direito da vida, tem que prevalecer. Mas eu imagino que preservar essa gestação e uma menina, uma criança de 10 anos gerar um outro ser, fruto de um estupro que era, e de um processo de vários anos de violência que ela sofreu, certamente não traria benefícios para a vida dessa criança, enfim, no sentido geral. Então, acho que assim, ó, essa questão da defesa da vida, né, e do não aborto, contra, digamos, o aborto, mas com exceção daquelas situações especiais que a lei prevê, que eu acho que deve acontecer e que tem que ser respeitadas, né, porque, enfim, não se justifica de qualquer forma, né, não haver nenhuma exceção, digamos que sejam as exceções das regras. E aí eu também ouvi, por acaso, uma estatística. Nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 3.100 pessoas inocentes foram mortas por policiais no Brasil em 6 meses, né? Então, 3.100 inocentes mortos pela polícia. E aí eu lembrei até de uma situação que eu tenho um colega que não é daqui, mas é policial militar, e ele me falava, algum tempo atrás, ele me disse assim: as pessoas querem que a polícia haja com violência, que seja truculento, que se haja com força, com rigor, desde que não seja com alguém da sua família, com alguém próximo, com alguém amigo, conhecido, né? Então, parece que é um pouco essa ideia. Nós temos que a polícia tem que agir, tem que matar, tem que, né, fazer, executar, enfim, mas... E aí, 3.100 pessoas... mortas, né, inocentes, comprovado. Fora aqueles casos, talvez, suspeitos, que quem sabe lá teria mais do que isso, né, aqueles casos que acabam sendo mais evidentes. Então, todo esse processo é muito complicado. Então, existe o crime de um lado, né, pelas pessoas que estão marginalizadas e à margem da lei, digamos, e que agem dessa forma e que acabam matando muitas pessoas. Mas eu acho que tem mais possibilidade de controlar também, de se evitar, quanto mais possível, os assassinatos, as mortes, né, das pessoas inocentes pelas autoridades. Porque isso também é algo para as famílias, sem dúvida nenhuma. Muitas crianças, né, jovens, adolescentes, enfim, a grande maioria delas, né, jovens, que acabam perdendo a vida nesse processo, né, dessa... toda, né, da violência também, e que acaba sendo parece que agora foi um pouco mais fortalecida por essa ideia, né, da questão do armamento, das armas, enfim, desse processo, né, de combate, de divisão da sociedade, das pessoas do bem e do mal, inimigos, e enfim, que eu acho que não é tão simples assim da gente fazer essa classificação, né, o nosso julgamento, enfim, né, não é tão simples, né, da gente fazer. Então, eu acho que fica essa reflexão nesse sentido, né, e que a gente possa, né, buscar. Eu acho que eu penso assim, eu procuro sempre compreender as coisas, ter uma compreensão cada vez maior e fundamental, enfim, ter um sentido para aquilo que a gente defende, né. E para finalizar, uma frase que eu acho que tem um significado interessante nesse momento, que as pessoas, o povo precisa mais de comida do que de armas hoje. Certamente isso está muito evidente, né? Então, quem sabe que a gente também reflita nesse sentido e que a gente possa, de fato, poder garantir que a sociedade, que as pessoas, especialmente hoje, passando por necessidade, pela situação econômica e tudo, que nós estamos passando por essa pandemia, né, enfim, que elas possam ser, pelo menos, alcançadas, né, naquilo que é o essencial, que é a alimentação do seu dia a dia. Seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Saudar a presidente Karina, em seu nome, todos os colegas vereadores, em especial a Estela e a Bruna, que nos assessoram nessa noite. Bom, respeito a opinião do colega vereador Cirineu. Até tinha algumas outras coisas para falar e cheguei até a me perder. Porque tem algumas coisas que são de sangue, né, de vida. Então, essas distorções hoje em dia do ser humano, tem algumas coisas que eu, sinceramente, eu não consigo entender. Acredito que o colega vereador partiu para um lado, não do fato, né, ocorrido, que eu comentei sobre o fato ocorrido. Talvez me expressei mal em alguma colocação, mas eu já estava falando sobre o fato, né? Então, aí você já misturou o trabalho meu, da PAI, que eu tenho uma caminhada há mais de 5 anos, e direitos humanos não tem nada a ver lá com a PAI. Lá eu acho que o senhor foi muito mal em suas colocações. Que não tem nada a ver o fato ocorrido, tudo que eu comentei aqui, nesse sentido dos direitos humanos, eu digo. O que eu comentei foi o seguinte, que até pesquisei um pouco mais sobre esse fato, um juiz muito bem intencionado largou esse cidadão que, né, fez esse assassinato, né, destruiu com uma família, que não dá para chamar de ser humano, né, um cidadão que faz isso, em frente a uma menina de 7 anos. Mas se o senhor acha que isso aí é um ser humano que ainda tem solução pela ficha criminal dele, então respeito a sua opinião, né? Mas ele foi solto no Natal, e do Natal em diante ele continuou fazendo seus delitos. Talvez quantas pessoas, quantas famílias destruiu, quantas pessoas ele assassinou, né? Então, acredito que esse tipo de ser humano, eu sinceramente, eu não vejo uma solução, a não ser a justiça do homem lá de cima. Porque muito se fala, né, nessas situações, vejo muito o que a Globo relata aí, né, de o que o senhor falou, sobre aí policiais, né, quantos cidadãos aí os policiais matam, mas eu nunca vi estatísticas de policiais mortos, né, passar aí num Fantástico, no Jornal Nacional, né, então é bem complicado esse tipo de situação. Mas a Rede Globo não é parâmetro para a minha vida. Esse tipo de discussão também não é. Respeito o senhor, chamo o senhor até hoje de professor, né? Eu acredito que você partiu mais para o lado aí político do que propriamente o fato que eu tinha aqui passado para os colegas. Acredito muitas vezes que os direitos humanos defendem o bandido, não o cidadão de bem. Acredito muito nisso. Pode ocorrer erros, acredito que eles têm um papel muito pequeno de injustiças, muito pequeno, porque a mídia ela foca mais nisso, né? Mas isso já é uma questão mais da questão do atual presidente, né? E é o que muitas pessoas querem ouvir. Eu sou, ao longo da minha caminhada, e não só política, eu acredito que na vida da gente, quando a gente tudo a gente vê, a questão de política à frente de tudo, a gente se torna um ser humano muito, muito ruim, porque eu estou aqui hoje como vereador, mas a minha caminhada aí é longa, e muitas vezes esse tipo de situação que me anoja na política, esse tipo de colocação me anoja, misturou aí meu trabalho, misturou a questão desse fato que foi ocorrido, que é um fato, né? Um fato, um cidadão tirou a vida de outro em frente a sua filha de 7 anos, destruindo com a sua família. E daí, para gerar talvez uma polêmica, aí é algo que eu não entro em polêmica, eu só simplesmente, esse ocorrido de uma pessoa conhecida, que amanhã ou depois esse cidadão pode fazer com a minha família, com a família de algum dos colegas aqui, e também essa questão do estuprador aí, né, de uma menina de 10 anos, que ela teria que gerar essa vida aí também, não. É algo que vai contra meus princípios, porque na vida, essas bandeiras ideológicas, eu não concordo com a metade que o nosso presidente aí compartilha, e as coisas aí, tudo que ele vem fazendo, né? Mas tem algumas coisas que não tem como a gente concordar, e principalmente essas situações eu não concordo. Seria isso, presidente, eu vou falar.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o projeto de lei sob o número 2040 de 2020, visando a homologação do crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020, em decorrência da situação de calamidade pública. Em anexo já estão os pareceres.
Está em discussão, então, o projeto de lei número 2040 de 2020. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 2040 de 2020, aprovado por unanimidade.
Temos o projeto de lei número 2041 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de farmacêutico. Também está em anexo os pareceres.
Coloque em votação, então, o projeto de lei de número 2041 de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 2041 de 2020, aprovado por unanimidade.
São estas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício. Vereador Edésio. Vereador Valdecir. Vereador Cirineu. Vereador Daniel. Vereador João Carlos. Vereador João Luiz. Há inscritos em explicações pessoais.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Minha saudação inicial ao presidente, aos demais vereadores que põem a mesa, saudação aos colegas vereadores, à nossa assessora. Eu não manifestei nas outras sessões, mas queria desejar a Estela, né, que possa fazer nesse tempo que estará conosco, um bom trabalho nessa casa legislativa. Diante do momento que vivemos e da questão da pandemia, é sentido por todos e a gente começa a ouvir, né, principalmente dos consumidores, a reclamação com relação à questão dos preços dos produtos. assim, daquilo que vem da agricultura, aquilo que vem da indústria, né? Tudo isso, né, com efeito da pandemia. Só para citar um exemplo, faz um ano que eu comprei alumínio, que eu dá no galpão, né, a R$19 o metro. Eu fui comprar agora e não tem para entregar a R$30. R$30 o metro. Então, quer dizer que num ano, né, subiu 50%. Na parte, vamos dizer assim, ó, da alimentação, né, são assim, eu não vou dizer que é um absurdo, mas, e aí parece que o consumidor vê o produtor como culpado, né, quem produz como culpado. Mas, eu diria assim que é um momento difícil, eu não sei o que vai acontecer depois disso. Eu acredito que vai faltar alimento, né, para alimentar a população. Talvez o povo vai ter dinheiro, nem todos, né, porque a gente espera que essa pandemia acabe logo, né, para que se volte a vida normal, porque todo mundo já está cansado de viver, né, desse jeito, com máscara e sem poder sair muito de casa, fazendo só aquilo que é necessário. Mas é uma situação assim, ó, que preocupa, né? Mas por outro lado eu vejo assim que o consumidor, naqueles momentos que o produtor ganhava pouco pelo produto, né, que trabalhava quase que de graça com isso, digo, com relação a alguns produtos da própria cesta básica, né? Nos momentos que o produtor lutava para conseguir melhorar os preços, não tinha apoio da sociedade. Então, eu acho que hoje é o momento, né, do consumidor valorizar a quem produz. Porque se o produto está caro para o consumidor, está caro o nosso custo de produção. Também aumentou muito. Então, assim, ó, é uma situação assim que eu vejo com muita preocupação, né, porque amanhã ou depois poderá faltar alimento. Se a gente tomar, por exemplo, né, só a própria questão do arroz. Né, o arroz, tinha, é evidente que tem várias marcas de arroz com vários preços, mas assim, ó, por exemplo, o arroz Bela Dica, que estava R$9. R$9, R$10, hoje está R$18, R$19, né? Marcas mais sofisticadas, que nem o agora me fugiu, o Prato Fino, esse está quase R$30, né? Então, vejam vocês, né, o trabalhador, uma grande parte, desempregado. Outros trabalhando meio-dia, com redução de salário, né? Enquanto tiver os recursos do auxílio emergencial, até que esse povo vai sobrevivendo. E no momento que terminar isso, é uma preocupação que a gente tem com relação a isso. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a nossa próxima sessão será no dia 14 de setembro, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.